Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, ouvintes da Rádio CNM, da Confederação Nacional de Municípios, vamos conversar com o prefeito lá do Mato Grosso, do município de Campo Novo do Pareci, prefeito Rafael Machado, um município que tem 40 mil habitantes. Está bem de saúde? O município.
bom dia, Tairo. Bom dia, ouvintes também da Rádio CNM.
É que é um risco perguntar se está bem de saúde com o prefeito hoje.
Hoje está... Tá à beira do infarto qualquer gestor, né? Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vem do interior do Mato Grosso, o nosso município Campo Novo do Parecis fica a 400 quilômetros de Cuiabá. É um município jovem, é um município que completou este ano 30 anos de emancipação. Emancipou do grande município de Diamantino, lá no Mato Grosso. Então, eu venho até a capital de dois em dois meses aí para atualizar as questões de emendas parlamentares, enfim, na busca de recurso. E agora, pós período eleitoral, participando dessas definições, né, que interferem diretamente na vida dos municípios. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O município está bem de saúde, eu ainda preciso fazer alguma reforminha aí, mas nada que comprometa.
É porque, prefeito, eu pergunto porque a gente está ouvindo aqui uma média de 5 a 8 prefeitos diariamente. E é raro encontrar alguém que esteja bem de saúde. Eu fico feliz em ver que o seu município está bem de saúde. A saúde mesmo está bem lá?
Né? A situação do município de Campo Novo, ela é diferenciada. Eu posso considerar o nosso Mato Grosso, ele tem 141 municípios. Então, um estado gigante em território, mas ainda com poucos municípios, né? 141 municípios é considerado um número pequeno, comparado com um grande espaço territorial, né? E Campo Novo do Parecis é uma cidade que está no até ele leva esse conceito, né, de celeiro nacional da produção. Ele está na região considerada uma das mais agricultáveis do mundo, o famoso Chapadão do Parecis, né?
Então, carne e agricultura dominam.
Agricultura farta, né, mais soja e milho, mas tem lá no nosso município, a gente tem cultivo de algodão, de cana-de-açúcar, de girassol, de feijão. Tem pecuária também, nosso rebanho já está beirando aí 110 mil cabeças de gado. Então, assim, eu venho aqui, trago a informação do que a gente vive em Campo Novo do Parecis, naquela região, mas sei que é uma região diferenciada no Centro-Oeste, é uma região diferenciada a nível de Brasil. Então, assim, a saúde, ela está bem por quê? Porque a gente considera que tem uma arrecadação boa, ainda para o número de habitantes, e por ser uma população jovem. Você vê uma cidade com 30 anos, vou falar do meu exemplo. Eu moro lá há 15 anos. E assim como eu, tem muitos migrantes de tudo que é canto, todas as partes do país. Então, assim, a gente ainda não se deparou com aquela situação de uma população já envelhecendo.
Batendo nos 60.
É uma população que precisa.
E nem eu aqui, cabelo branco.
Não, mas o senhor está jovem ainda, viu? O senhor está jovem. O senhor faz um sucesso danado lá em Campo Novo ainda, viu? Mas é nesse sentido. Então a gente olha para o futuro, sim, com preocupação. Mas hoje dá para considerar que com a receita que a gente tem, receita própria, inclusive, com a idade do município e com a pujança do agronegócio, né, a gente está numa região que eu posso chamar de abençoada, seria injusto se eu reclamasse dessa situação de investimentos em saúde.
Terra boa largou a semente e nasceu.
Justamente, né?
Uma contrato,
terra,
claro.
Uma,
né,
terra corrigida, mas enfim, que os pioneiros já chegaram há 30 anos, mais ou menos, a maioria vindo do sul do Brasil, e que hoje revelam um grande potencial na questão do agronegócio nacional.
O seu município com 40 mil habitantes tem um hospital?
Ele tem um hospital que é mantido pelo município.
Pelo,
né,
município.
É um hospital, ele não leva o nome de municipal, mas a receita dele é 100% do município. Então, para gerir, né, foi criada uma associação que administra esse hospital. Mas é feito um repasse mensal de R$750 mil para manutenção, enfim, folha de pagamento.
A prefeitura repassa todo mês esse valor?
Todo mês, a gente consegue.
Todas as especialidades ou são poucas?
A gente tem algumas especialidades, mas as mais importantes a gente possui, né? Eu considero até que é tudo uma questão de evolução mesmo, né? Mato Grosso, ele é um estado gigante, ainda ele tem muito espaço ainda para novos profissionais que queiram ir das capitais, residir no interior, tem muito espaço ainda. Então, assim, as principais especialidades a gente é atendido no próprio município.
Com 40 mil habitantes, prefeito, o senhor chega jovem a prefeito de primeiro mandato?
Prefeito de primeiro mandato, prefeito de primeira candidatura, nunca tinha nem sequer filiação partidária antes dessa disputa de 2016. Então, venho representar uma turma aí que eu percebo, um grupo, né, de profissionais liberais. Eu sou publicitário de graduação, me formei no Rio Grande do Sul, na universidade chamada Unicinos, em São Leopoldo.
Você é gaúcho?
Eu sou gaúcho.
De onde?
Gaúcho de Palmeira das Missões, até muito próximo da região do Presidente Haroldo.
Também sou de lá, só que a minha cidade é lá na fronteira com o Uruguai, lá em Quaraí.
Quaraí.
Lá no finzinho do mapa.
No finzinho, no garrão da pátria.
No garrão, exatamente isso. Agora, e educação, prefeito? O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos?
Eu tenho 10 escolas municipais, considerando as pré-escolas, né? Então, escolas de educação infantil, escola de ensino fundamental.
Mas creche.
Creche. Essa é uma dificuldade que a gente possui em função do crescimento acelerado. A gente cresce em população cerca de 7% ao ano, né? Aí, nesse hospital que a gente comentou há pouco, nascem cerca de 600 crianças por ano. Além das crianças que nascem...
O povo trabalha mesmo.
Trabalha. Lá, eu acho que ainda tem lugar que a televisão não funciona direito, alguma coisa assim, e o pessoal trabalha bem. Mas o que eu quero dizer é que a migração ainda é o que compromete qualquer planejamento. A gente não sabe, se olhar assim, para os dados estatísticos das crianças que nascem, a gente consegue ter uma gestão sobre o tema, né? Falando em educação, oferta de salas de aula. Mas ainda é uma região, essa região agricultável de Mato Grosso e do Centro-Oeste, de maneira geral, ainda é uma região que atrai muito migrante. E de todos os cantos do país, como eu já falei. Então, isso foge do planejamento da gente. A gente considera que Campo Novo cresce mais ou menos, então, 1.000 a 1.200 pessoas por ano, né? Esse é um crescimento muito acelerado e eu tenho déficit.
Quantas pessoas por ano?
Cerca de 1.000 a 1.200.
1.000 a 1.200? O pessoal se muda para lá porque realmente é o Eldorado.
Se eu falar isso, pode ser que cause ainda mais, né, a atração. Por isso que compromete a qualquer gestor por questão de planejamento. Mas hoje tem déficit de salas de aula. Mas é algo que não é falha do gestor que passou e nem do que virá. É que realmente o crescimento é acima da média nacional, o crescimento populacional. Muita gente ainda observa as regiões do agronegócio, como Eldorado, como regiões que você ainda consegue construir, né, um futuro melhor, né, garantir um futuro melhor. E aí em todas as áreas, né, eu entendo que a parte dos pioneiros, que foi abrir o cerrado mato-grossense, colocar a semente na terra, acreditar realmente assim, a coragem que essas pessoas tiveram há 30, 20 anos atrás, agora rendem outros frutos, que é a nova geração que chega dominando tecnologia, chega com conhecimento. E aí que chega também os profissionais liberais, assim como eu. Eu cheguei formado em publicidade e propaganda para trabalhar numa televisão local, né? Acabei trabalhando para uma grande empresa lá que produz açúcar, uma usina de açúcar então, na região. E ali fiz minha carreira, voltada a marketing, a setor comercial também. Hoje estou prefeito. Mas enfim, assim como eu só cito como observação. Tem muitos médicos, advogados, enfim, dentistas. Agora tá chegando uma nova safra, uma nova geração de profissionais liberais na área da tecnologia e comunicação também, que vão fazer a nova etapa dessas cidades voltadas para o agronegócio, que eu posso citar mais algumas, Rondonópolis, Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, própria Sinop, Sorriso, cidades que vocês já ouviram falar. A nossa região, eu destaco três em especial: Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Sapezal. Vocês ainda vão falar muito dessas três cidades aí, que é a nova região, que a tecnologia chegou ao campo.
Agora, só para o senhor saber, eu desde hoje é quarta, desde quinta-feira da semana passada, a maioria dos prefeitos que eu ouço aqui, não interessa o estado, Pernambuco, Nordeste quase que inteiro e do Sul também, todos têm entre 30 e 40 anos. É a surpresa que eu estou tendo, é isso. O jovem está chegando para administrar o seu município e parece cheio de ideias novas para enfrentar e vencer a crise que não é pequena.
É, eu acredito que essa aproximação cidadã que estava distante da política, a política partidária mesmo, ele aproxima da gestão por necessidade, por ver a sua cidade, que foi o que me motivou, né, tomando um rumo que não é o que você sonha. E o nosso maior patrimônio, que eu considero a família, mora nessa cidade. Então, na nossa região, deixa de existir aquele sentimento, quem sabe o senhor viveu isso quando veio morar para Brasília, de que a terra natal ainda é a nossa casa, a nossa cidade, e às vezes até com um projeto futuro de retornar. Então isso não existe mais. 30 anos após a emancipação, as famílias e os empreendimentos, empreendedores, começam a se enraizar. E aí é natural que haja esse movimento, né, do empresário se aproximar.
E desemprego o senhor não tem, né?
Da gestão pública. Eu tenho uma grande oferta de emprego, na verdade, viu? Se consultar as pesquisas relacionadas ao próprio Cine, vocês vão observar Campo Novo do Parecis, destaco esse nome, podem fazer essa pesquisa, eu não tenho esse dado agora, mas eu tenho uma grande oferta de emprego, mais voltada para o agronegócio, né? Claro, operadores de máquina, a própria usina de açúcar e de etanol, agora com o advento da etanol de milho, né? Entrando forte no cenário.
Esse é um dos motivos que está atraindo gente para lá também.
Atraindo, né, muita gente para lá. Então, assim, tem muita oferta de emprego, mas ainda ligada ao campo, né? Ainda nós vivemos um processo lento de industrialização, né? A pessoa que se motivar a morar no interior de Mato Grosso, ela sabe que vai encontrar emprego, mas ainda é voltado para o campo, e o campo que não é mais braçal, campo que a tecnologia chegou. Então, tem que chegar qualificado.
Grandes máquinas, inclusive, sem precisar de nenhum tipo de operador.
Exatamente, né? Máquinas guiadas por telecomando, enfim, né? Mas é isso.
Agora, prefeito, uma pergunta que eu faço a todos os seus colegas gestores. Eu estou um pouco assustado, eu sou jornalista, também estou aqui em Brasília desde 81, com uma coisa que chegou com muita força em todo o interior do Brasil. Inclusive, um estudo que a gente fez há algum tempo atrás, 8 anos atrás, e criamos o Observatório do Crack, deu para constatar naquela oportunidade que 98% dos municípios brasileiros já registravam casos de droga, de crack. O seu também tem esse problema?
Também. O nosso município, ele é jovem, ele está numa região próspera, mas não deixa de enfrentar os problemas que qualquer capital enfrenta. Então, essa questão do uso de droga, que a gente acredita, a gente conversa com o pessoal da Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, né, sobre o que, além das outras ordens, né, das outras entidades, né, das outras esferas, posso até dizer, Ministério Público, Poder Judiciário, a própria cadeia pública que a gente tem em Campo Novo. Então isso aí preocupa a gente de maneira geral. Mas parece que é uma grande doença da alma mesmo, a doença do ser humano, né? Alguns fatores que estão atrelados até a falta de valores básicos, né? Valores morais. Então é uma deficiência que a gente observa com o movimento social. O problema não é a droga que está lá. Aliás, Mato Grosso tem uma vocação para a presença, né, de entorpecente muito grande, porque é corredor, né? Faz divisa com a Bolívia, uma divisa seca, de mais de 700 quilômetros de divisa seca com a Bolívia. Então é a grande entrada, pode observar isso aqui nas matérias de nível nacional, a grande entrada da principalmente da cocaína no Brasil ainda é via Mato Grosso, Bolívia e Mato Grosso do Sul. Então, assim, só por esse fator aí a gente já pode estar bastante vulnerável. Mas o que a gente observa é justamente essas situações, né? A tecnologia invade, o ser humano está cada vez mais distante um do outro, me manifesta no sentido carnal mesmo, né? A gente vê aí redes sociais, por exemplo, né, que teve uma influência marcante nessa eleição, agora 2018, mas parece que tem até um amigo meu que fala assim, veio para aproximar quem está longe, mas para afastar quem está perto, né? Então, sim, tem algumas coisas que tem que ser estudada, né? A rede social, ela realmente aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está próximo da gente.
Eu estou conversando aqui com o prefeito Rafael Machado, de Campo Novo do Pareci, lá em Mato Grosso.
Isso.
Prefeito, uma perguntinha agora. Qual é a sua arrecadação anual?
Eu tenho uma
arrecadação... Uma arrecadação gordinha?
Nós temos uma arrecadação muito positiva, porque advento do agronegócio, né? O agronegócio em si não é tributado, porque a produção de soja, né, que é destinada grande parte para exportação, não tem incidência de ICMS. Mas a cadeia do agronegócio é gigantesca. A venda de insumo, o consumo de óleo diesel, a venda de máquinas, né, essa empregabilidade também, né, do campo, isso é muito grande mesmo. Né, é fora do padrão nacional. Por isso que eu falo, quando eu falo aqui, eu quero registrar que é um diferencial, porque eu converso muito com colegas prefeitos, inclusive aqui na CNM, é uma oportunidade que a gente tem de dividir essas experiências. Eu faço parte da diretoria da, sim, CNM, eu represento o Centro-Oeste, que é justamente uma região, hoje, assim, que a gente olhando para o Brasil, é uma região que deu certo, né? Uma região que você acredita ainda, né? Que as coisas podem acontecer. Mas, enfim, a nossa arrecadação anual está na casa de 130 milhões de reais.
Muito bem.
Para uma cidade de 40 mil habitantes, tem muito prefeito que está me ouvindo agora e pode imaginar, assim, esse prefeito está no céu, né? Esse prefeito está no céu, abençoado e feliz desse prefeito. Não é bem assim. Um dinheiro, quando vem, é que nem na casa da gente, se não for bem administrado, ele também evapora e não dá resultado, né? O que nos preocupa realmente é o crescimento acelerado e as obras estruturais que um prefeito, que um gestor tem que fazer.
A demanda é grande.
Prevendo esse crescimento. Senão vira o caos, né? Aconteceu isso já em alguns municípios mato-grossense, onde o gestor se preocupou com o crescimento e não com o desenvolvimento. Ou seja, a cidade inchou, atraiu indústrias, por exemplo, da área de frigoríficos, que empregam cerca de 6 mil pessoas. É um universo, né? É um grande exército, na verdade, um grande exército de operários, né? Salários baixos. E aí você começa a atrair um problema também. Você tem a geração de emprego, mas você tem a submoradia, né, e aí começa a entrar nesse circuito do crime, da droga, enfim, eu entendo que o gestor, ele tem que ter muita habilidade para lidar com essa situação mesmo. Parece positiva num primeiro momento, mas quando você entra na área do planejamento, ela assusta.
Agora, os dois irmãos também, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também das pernas, né?
Eu não posso falar isso a nível de Estado, né? A nível de Tesouro do Estado, a nível de Finanças do Estado, né? Porque Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul é um estado menor, eu acho que tem cerca de 60 municípios, né? Um estado pequeno. Quem sabe até, e também com agronegócio pujante, pecuária também, mas o Mato Grosso, não sei se o senhor lembra, a gente foi sede da Copa, né? Sede da Copa, da última Copa do Mundo. E isso aí deixou marcas que se arrastam a dois governos, né? O governador atual, Pedro Taxi, e o anterior, Simval Barbosa, já vem amargando esses investimentos, né, faraônicos, que hoje realmente não traz retorno algum para a comunidade. Então, assim, o novo governador do estado é um ex-prefeito, e lá em Mato Grosso, tanto o governador eleito agora, Mauro Mendes, que foi prefeito de Cuiabá, quanto o vice-governador eleito, Otaviano Piveta, foi prefeito em Lucas do Rio Verde, a gente acredita, então, que dois ex-prefeitos terão uma visão diferenciada para dividir com os demais 140 prefeitos do estado, então, a responsabilidade de fazer um estado diferente. É um estado, a gente entende que é a união dos municípios, não tem como ser diferente, administrar um estado sem buscar, pelo menos, a união dos prefeitos. Né? Sei que é difícil, tem a questão partidária, mas ainda tem que ser um grande foco, um grande objetivo do governador. Nosso estado vai passar por dificuldades, a gente sabe disso, né? Vai ter pelo menos uns dois anos de turbulência, mas, como eu falei, com uma economia pujante, planejamento, vontade de fazer, pode ser sim, não só Mato Grosso, como Mato Grosso Sul e o próprio estado de Goiás, pode ser uma grande referência para o Brasil.
É, uma boa equipe de gestão colabora, né? E ajuda muito.
Colabora. A gente vive, então, um momento de dificuldade, né, com as finanças do estado, principalmente relacionado ao funcionalismo público, mas tem luz do fim do túnel, é um estado que produz, então a gente precisa mesmo colaborar, né, estender a mão e ajudar o governador.
Bem, você acompanhou aqui uma entrevista com o prefeito Rafael Machado, lá de Campo Novo de Parecis, Mato Grosso, com um olhar muito clínico para a política no Brasil. Parabéns, prefeito, pela leitura que o senhor faz com o diagnóstico e prognóstico do Brasil de hoje e de amanhã. Felicidades ao senhor e sucesso, porque deu para sentir que o município está muito bem administrado.
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui na Rádio CNM, aos prefeitos que ainda não fazem parte da confederação. Eu alerto para que façam, né, que a gente só consegue força realmente unidos, né? E nesse momento que se aproxima, o final do ano, é inevitável a sensação de balanço, de reflexão. Então, a todos que estão me ouvindo, eu peço que faça essa reflexão do que foi positivo no ano de 2018. Realmente é um ano marcante para a história do Brasil. Nós conseguimos, se olhar para um futuro distante, né, nós fizemos realmente parte de um movimento, independente do lado que estiveram, né, de um movimento que no futuro nossos filhos, nossos netos vão observar realmente como um momento importantíssimo na história do Brasil. Então, é nesse momento de reflexão e de aproximação das festas natalinas e da virada do ano, que eu peço a cada brasileiro, né, que está me ouvindo, que tenha esse voto de confiança, não no Bolsonaro, na equipe de governo, mas no Brasil, né, que esqueça as asperezas aí das rivalidades políticas e partidárias, mas que olhe com carinho para esse nosso Brasil, que ele é lindo demais. Eu represento uma região que produz, que tem suas belezas naturais, tem povos indígenas ainda ativos lá na nossa região. Enfim, eu posso dar um exemplo para vocês, eu posso dar o depoimento para vocês com toda a verdade que esse Brasil, ele tem tudo para dar certo. Então, é nesse sentido que eu desejo um abençoado Natal a todos aí e um excelente 2019. Muito obrigado.